Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Navarro, Paulinho. Boa tarde a todos os nossos ouvintes da Rádio Cabiúna. É uma satisfação estar aqui falando com vocês. Oswaldo, primeiramente gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade, por nos conduzir até aqui. Agradecer a minha família, o meu esposo, a minha filha, meus pais, a todos os meus familiares pelo apoio incondicional. Agradecer a todas as pessoas que nos recebeu nesse período de campanha, os comerciantes, empresários. Nós tivemos uma receptividade muito boa, graças a Deus. E, em especial, agradecer a todos os nossos eleitores. A cada pessoa, né, que foi, saiu das suas residências, foi até as urnas, depositou mais uma vez um voto de confiança. Eu estou muito feliz e me sinto muito honrado, Oswaldo, pela essa oportunidade mais uma vez.
De repente, diante dessa eleição, a diferença dessa para a outra de 2020, Flávio, o que é que você sentiu nesse momento da eleição aqui em Bandeirantes?
Oswaldo, como a gente sabe, uma eleição nunca é igual à outra, né? Para mim, eu tive a mesma média em relação à votação. Até então, nesse mandato, nessa legislatura, eu fui a terceira mais votada, a primeira mais votada em primeiro mandato. Então, eu acredito que a média permaneceu, os votos foram votos de reconhecimento pelo meu trabalho como vereadora. Então, eu acho que é bem diferente, né, uma eleição da outra, mas o reconhecimento é o mesmo.
Agora, de repente, a gente fala assim, mas na eleição passada foi assim mais fácil, assim assado. Estava difícil mesmo buscar o voto dessa vez, não? Porque algumas que a gente conversou, disse que, olha, não estava fácil. E contanto que a gente fazia até uma perspectiva de que ninguém passaria chegaria a 1.000 votos. E isso acabou acontecendo, né?
Exatamente, Oswaldo, é bem difícil, né? O voto, ele tem que ser conquistado. Então, eu conduzi o meu mandato com muita transparência e sempre levei à população, meus eleitores, o trabalho, né? Porque na época de eleição não é só a gente pedir o voto, né? A gente tem que levar também à população, aos eleitores, o que a gente fez no decorrer dos anos, no mandato. Mas é muito difícil, não é fácil, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Eu falo que ser reeleita, além de gratificante, é o reconhecimento da população e a renovação, né? A renovação de um contrato para a gente estar trabalhando aí mais 4 anos.
É que na outra eleição você fez 539 e nessa acabou fazendo 457,
exatamente.
Né? Exatamente. Praticamente todos aqueles que se reeleitam foram reeleitos, acabaram também tendo diminuição de votos, né?
Exatamente, Oswaldo.
E agora, o que é que é a perspectiva para o futuro? O que é que você imagina, de repente, para um novo mandato mesmo? Porque esse aqui agora é mais esses dias aí, de repente já acaba também em novembro, já entra entramos aí a Câmara de Férias, consequentemente não dá para fazer mais nada, né?
Então, nós estamos ainda nesse mandato, a gente encerra, né, essa legislatura até 31 de dezembro, tem muito trabalho ainda para ser pautado, porque até então nós ficamos aí em período eleitoral sem as sessões.
Mais um mês de sessão parada,
exatamente,
também, né?
Exatamente. Então, tem muita coisa para acontecer. Nos próximos dias, em meados de novembro, eu estarei indo para Curitiba, buscando, né, novas reivindicações, tentando buscar recursos, principalmente na área da saúde. Então, muitas novidades e muitos projetos no decorrer de 2025 vai chegar no nosso município, principalmente para atender melhor a nossa população.
Agora, Flávia, de repente, a gente sabe da ligação sua com o ex-prefeito Celso Silva. Aí, de repente, o Celso era para ser o candidato, de repente não foi mais. Aí, de repente, vem aquela coisa, será que o Celso vai influenciar alguma coisa na minha candidatura, não vai? Teve esse pensamento também ou não?
Oswaldo, sempre tem, né? Mas, assim, o Celso, mesmo com as suas limitações, esteve engajado na minha candidatura. Nós sabemos do momento difícil, né, que ele enfrentou e vem enfrentando. Mas a população achava, assim, que seria, né, totalmente diferente. Mas eu acredito que da forma que foi conduzida, mesmo com as limitações, ele é um apoiador, um incentivador na minha vida pública, né? Sempre está me motivando, me incentivando. Então, eu acho que foi da forma que deveria ser mesmo.
Agora, diante daquilo que você pretende, a lógica daquilo que foi feito de trabalho, qual é as suas pretensões? Quer chegar também à presidência da Câmara, não quer? Como é que está essa situação? Mesmo porque já estamos vendo aí os burburinhos. E quem é? Quem vai ser o presidente? Quem não vai? Como é que está essa situação?
Já, exatamente, né, Oswaldo? Esse período já começa, né? Primeiramente, explicar para a população como procede, porque as pessoas vêm perguntar, né, se o presidente da Câmara, através da votação, né, que o vereador teve, a quantidade de votos, não é. A presidência da Câmara, a mesa diretiva, é decidida através de uma eleição interna entre os vereadores, né, montado as chapas, e assim os vereadores decidem quem vai dirigir a Câmara Municipal. E eu sim, vou colocar meu nome à disposição, já estou como primeira secretária da mesa diretiva, primeira mulher secretária da mesa, primeira secretária da mesa diretiva, então colocarei sim meu nome à disposição, vamos aguardar aí os próximos passos, e eu acredito que os vereadores deveriam sim avaliar, né, a possibilidade de uma vereadora presidente da Câmara Municipal.
A partir dessas suas palavras, você está colocando sua candidatura também à presidência?
Sim.
Sim?
Sim.
E a recepção, como é que você já conversou com algum deles?
Conversei com alguns, a receptividade é boa, mas ainda está cedo, né, Oswaldo? Tem muita coisa para acontecer nos próximos dias. Até então a eleição é só em janeiro.
Partindo do seguinte princípio, que na última eleição, 2020, a oposição na qual você fazia parte ganhou também a eleição dentro da Câmara de Vereadores, vamos dizer assim. Não ganhou a eleição, mas dentro da Câmara de Vereadores teria a possibilidade de ganhar a eleição. E dessa feita também tem a oposição. Você acha que falta união na oposição ou não existe oposição em Bandeirantes?
Oswaldo, nós fomos eleitos em 8 vereadores na oposição. Acabou as eleições, acredito eu que acaba a oposição, porque até então, tanto o prefeito, né, como os vereadores, nós fomos eleitos para trabalhar para a população. Então, é questão de articulação mesmo, de conversa, estou aberta para conversa com todos os vereadores e acredito que aí tem que, o que importa, né, para uma presidência da Câmara, até mesmo para os membros da mesa diretiva, é a experiência também, as articulações ali internas, que não depende só de mim, né? Depende dos demais também.
É que eu digo em termos de oposição, que seria uma oposição juntas, ela faria a presidência da Câmara,
com certeza,
tanto em 2020 como agora.
Sim.
Mas aí acaba prevalecendo o quê? O ego pessoal?
Exatamente, também, né?
Acaba prevalecendo isso.
Prevalece sempre.
Só uma pergunta, Oswaldo. Você coloca seu nome para presidência e dentro dos novatos tem alguém também pleiteando? Os novatos que estão chegando agora? Tem algum deles que está aqui também?
Eu não estou sabendo, Navarro, não. Pelo menos não chegou até mim isso se algum dos novatos queira ser presidente da Câmara.
Vamos falar, Vel, as suas pretensões agora para o próximo mandato. É o trabalho voltado para quê? Você tem, às vezes você, vamos dizer assim, é aquela que atira para todos os lados dentro do município. Você tem alguma coisa para focar agora? Não, eu quero focar nisso aqui porque eu acho que é isso que está. Ou você vai continuar naquele ritmo de buscar em todos os cantos? Atuar em todas as áreas, vamos dizer assim, não atirar para todos os lados. Ou atuar em todas as áreas, né? Atuar, atirar é muito. É que é mais, mais interpretativo do povo. Atiro para todo lado, né? Ou atuo em todas as áreas.
Na verdade, eu como vereadora sempre defendi a saúde, né, a minha bandeira no qual eu trabalho, vou trabalhar incansavelmente, saúde é prioridade, eu falo que saúde e educação é o coração do município, então sempre vou levantar essa bandeira. Porém, Oswaldo, eu sempre trabalhei nas outras pastas também, né, porque a gente tem que atender às necessidades da população. Então, todo município de Bandeirantes que me procura levando alguma reivindicação em outras áreas também, é claro que a gente vai estar atendendo. Até então, minha prestação de contas no decorrer desse mandato foi feita, se você avaliar lá nas minhas redes sociais, vai estar lá que eu consegui viabilizar recursos em várias áreas, não só na saúde. Mas saúde é prioridade, fui uma das vereadoras que mais trabalhou e atuou nessa área, até mesmo através de recursos que foi viabilizados também para a Secretaria de Saúde, para atender e dar um atendimento humanizado à população, também na Santa Casa. E eu vou continuar trabalhando, Oswaldo. O que for necessário para atender e melhorar a vida da nossa população, eu vou estar fazendo da melhor maneira possível.
E está cada vez ficando melhor para a saúde, né, Flávia? Flávia, Marquinhos, Denise.
Exatamente.
Todos
agora é três,
na área da saúde, né?
Exatamente.
Então, quer dizer, o povo tem que esperar uma saúde melhor para nós aqui nos próximos 4 anos, né?
Exatamente. Principalmente de uma forma mais humanizada, né, no qual eu prezo bastante.
Porque na verdade, vamos dizer assim, também é tentar fazer requerimento e pedido, né? Porque na verdade também é a impossibilidade, é muito grande de se atuar nessa.
Exatamente, né, é difícil, né, Oswaldo? A gente solicita, mas depende do executivo para executar, né? Para fazer as coisas acontecer.
Sem falar outros nomes que já passaram também, Gustavo, Tati, não é?
Exatamente, teve bastante já, né, que atuou nessa área da saúde.
Dentro dos seus procedimentos dentro da Câmara, os requerimentos e projetos, o que é que você destaca mais dessa sua, desse fecho aí, vamos dizer assim, final desse mandato?
Oswaldo, algo que eu cobrei, igual você falou, nós vereadores solicitamos, reivindicamos, fazemos requerimentos, indicações, mas depende do executivo para executar. Mas dentro do decorrer do meu mandato, algo que eu vim cobrando, que infelizmente não aconteceu, que foi a geração de emprego, né? A questão da reestruturação do parque industrial, que é algo preocupante. Nós sabemos da dificuldade da população em relação à geração de emprego, muitos jovens indo embora da nossa cidade, porque falta emprego na nossa cidade. Então eu fui uma das vereadoras que mais cobrou isso aí. Tive também a questão das casas populares, né? Mais de 8 anos, nós não temos casas populares no nosso município, então cobrei por diversas vezes a construção, projetos habitacionais no nosso município, algo que também não aconteceu. Algumas reivindicações na área da saúde, exemplo é a reforma da Secretaria de Saúde, né? Hoje a gente vê a dificuldade que os servidores e até mesmo a população que fica aguardando ali por uma consulta, um lugar insalubre, que precisa sim de melhorias. Então eu sempre vi cobrando melhorias para dar um atendimento humanizado à população, melhorar o sistema de atendimento, porque a questão é de gestão. Exemplo é tirar, né, a fila da madrugada, algo que eu acho terrível, um idoso, uma gestante, uma mãe com uma criança no colo, ficar lá de madrugada aguardando para tirar uma ficha para posteriormente passar numa consulta. Então várias vezes reivindiquei, né, a retirar essa entrega de fichas da madrugada e se implantar um sistema via WhatsApp. Hoje todo mundo tem acesso à internet. Então são várias e várias demandas, Oswaldo, que no dia a dia, nós que estamos mais próximos da população, eu levei para a Câmara Municipal, mas é igual você falou, depende do Executivo. Nós sabemos das necessidades da melhoria, mas aí depende de planejamento, gestão e do Executivo querer executar.
Dentro dos 12 projetos que você acabou apresentando na sua legislatura, o que é que você pode falar desses projetos de lei? Que é projeto de lei, é diferente do requerimento, né?
Sim.
O que é que você pode dizer desses 12?
Oswaldo, vários projetos foi implantado, alguns, a maioria, né, deles, todos passaram pela Câmara, foi aprovado. Mas muitos que são implantados, que vira lei no nosso município, falta fiscalização. Né, a gente vê, todos os vereadores leva para plenário algum projeto, vendo a necessidade da população, a melhoria do nosso município, mas depende da fiscalização. Exemplo esse que nós estamos vendo agora recentemente é a questão dos carros, né, abandonados em vias públicas. É um projeto que tramitou na Câmara, exatamente, há anos, né, um tempo já atrás, se eu não me engano, é de 2022 a 2023, agora que eles estão executando. Então, assim, o que o Executivo e o Legislativo têm que fazer? Trabalhar em parceria. Porque não adianta nós elaborar leis dentro da Câmara Municipal, ser aprovada, mas depois não ser fiscalizada ou ser executada. Então, essa é a importância, porque senão, se você for hoje lá na Câmara puxar no sistema, o que mais tem é projeto de lei, é lei municipal. Mas muitos e muitos poucas são executadas e são fiscalizadas pelo Poder Executivo.
Dentro de uma das leis que você fez, o projeto de lei que mudou, foi no mês de agosto, o projeto de lei que altera o artigo 1 da lei 4.430 sobre a praça Maximiliano, Frei Maximiliano, e consequentemente para remodelar aquilo ali. Mas até agora o dinheiro está em caixa, mas até agora a gente não viu acontecer.
Exatamente, Oswaldo, isso daí foi uma em conversa, né, com o nosso ex-prefeito Celso Silva, com o assessor João Naime, assessor do deputado Pedro Lupion, com o deputado Pedro Lupion também, vendo a necessidade, né, de melhorias no nosso município, principalmente voltado para o turismo religioso. Hoje nós temos 2 santuários no nosso município, São Miguel Arcanjo e o Santuário Santa Terezinha. E pensando, né, em trazer os fiéis que vêm visitar o nosso Santuário São Miguel Arcanjo ali para o Santuário Santa Terezinha, buscamos através do deputado, através de emenda parlamentar, um recurso de R$900 mil para fazer a revitalização ali da praça do Santuário Santa Terezinha. Foi uma ideia do nosso padre Rodolfo, na época ele era pároco ali do santuário, que acolheu essa ideia conosco, ficou muito feliz na época. E hoje nós estamos aí praticamente há 1 ano e 1 mês com esse dinheiro já na conta da prefeitura e infelizmente não aconteceu essa revitalização ainda. Nessa semana eu recebi o projeto, gostaria até de parabenizar os profissionais que estão fazendo esse projeto, o Rafael Porto, com a Thay, a esposa e outros profissionais envolvidos. Agradecer ao padre Rogério, né, que acolheu essa ideia conosco também. Mas agora acredito eu, Oswaldo, que isso vai acontecer. Essa lei que você comentou é um projeto que nós tivemos que fazer uma alteração no comodato. O jurídico da prefeitura, junto com o padre Rogério.
Exatamente.
Esteve lá na Câmara, porque o bispo achou, né, melhor fazer algumas alterações no comodato. Então, aí, nos próximos dias, a gente vai estar aprovando essa alteração aí na lei e encaminhando para a prefeitura. E espero que o mais breve possível isso aconteça, né?
E dentre outras aquelas coisas que não acontecem, é a situação dos ônibus, que a gente vê que continua da mesma forma. Teve requerimento seu e até hoje, infelizmente, a gente vê que tem ônibus aí que está sem porta, sem janela, sem isso quebrar. Inclusive, foi alvo de denúncia esses dias atrás, nesse sentido. Parece que continua do mesmo jeito, né?
É ônibus escolar, é transporte da saúde, né, Oswaldo? É muita coisa. Nesse mandato também eu consegui veículos para renovação da frota, principalmente na área da saúde. E em campanha eu tive até uma triste notícia, fazendo uma visita em reunião com o deputado Pedro Lupion, numa empresa aqui do município, no qual um ônibus que nós entregamos para o Hospital do Câncer em 2022, no início do mandato, no valor de R$450 mil, estava parado lá por falta, né, de manutenção há muito tempo. Então, assim, a gente vê a necessidade da renovação dessa frota, mas também que dê uma assistência necessária para esses veículos, né, principalmente os veículos que transportam os nossos pacientes, que tem que sair do nosso município diariamente, que tem que ter um veículo adequado, colocando em segurança a vida dos pacientes e também dos motoristas e das nossas crianças, né, Oswaldo? Porque, meu Deus do céu, né, das condições do jeito que está, não dá para continuar. E é algo que a gente vem cobrando também, já não é de agora, já faz muito tempo.
Bom, diante disso, a gente vê os seus requerimentos aqui, eu estava acompanhando os requerimentos, as coisas aqui. Ainda fica muita coisa para o ano que vem, para a próxima legislatura aqui. É aquele negócio, né? Você pede hoje para ser feito daqui 2-3 anos, né?
Exatamente. Muitas coisas.
Quando fazem, né?
Muitas indicações, muitos requerimentos, muitas demandas que a gente cobra e às vezes só não sai do papel, né? Isso é triste, porque eu sempre falei lá em plenário. Tudo que o vereador leva para a Câmara, para o plenário, não é uma reivindicação somente do vereador. É uma solicitação da população. Então, quando o Executivo deixa de atender as reivindicações, as necessidades, as indicações do vereador, ele não está deixando de atender a vereadora Flávia Silva e nem outro vereador. Está deixando de atender as necessidades da nossa população.
Como é que se sente o vereador, a vereadora, você, nessa situação? Porque já é de praxe nas câmaras, chega as respostas do prefeito, do Executivo, dizendo assim, encaminhei para o órgão competente, para as providências cabíveis. Como é que fica a cabeça do vereador? E nunca acontece.
Lamentável, né, Oswaldo? Porque, na verdade, a maioria dos requerimentos, não só o meu, dos demais vereadores, sim, nós encaminhamos para a secretaria competente com cópia para o prefeito. Então, ali já teria que vir no prazo regimental, que é de 30 dias, o requerimento com a resposta já detalhada, né? Não somente uma resposta que foi encaminhada para o setor responsável.
Setor competente.
Exatamente.
Né? Talvez é um erro na literatura, né?
Exatamente.
Setorinho.
Mas é sempre um Ctrl-C, Ctrl-V, né?
Agora, a Flávia, você falou que vai talvez para Curitiba essa semana?
Isso, nas próximas semanas.
E como é que está a sua relação tanto em Curitiba quanto também em Brasília, em termos de verbas, né? Tem uma relação boa, né? Tem que ter parceiro, o vereador tem que ter, né? Tem que ter uma costa larga. E tá bem, Flávia, nesse sentido.
Navarro, em relação a parceiros e a deputados, eu não tenho nem o que comentar, né? Porque, graças a Deus, nós temos...
Não tem o que reclamar.
Eu falo que é dois amigos e parceiros do nosso município, que é o deputado estadual Luiz Cláudio Romanelli, que é um deputado que eu não preciso nem sair de Bandeirantes e ir até Curitiba. Na hora que eu ligar, me atende, sempre atendendo as nossas demandas. Deputado federal Pedro Lupion, também sensacional, um deputado atuante, municipalista também, que sempre está presente no nosso município. Tem o João Naime, que é o assessor dele, né, que tem um escritório aqui em Bandeirantes. Então, isso nos facilita o trabalho e as nossas reivindicações. Então, eu estarei indo para Curitiba, até mesmo para visitar algumas secretarias, fazer uma visita ao gabinete do deputado Luiz Cláudio Romanelli, já levar uma demanda também em relação a um recurso que eu vou tentar viabilizar para a área da saúde, para atender uma entidade do nosso município. Numa próxima oportunidade eu venho trazer essa novidade. E também conhecer algumas secretarias no qual, se der tudo certo, e os demais vereadores também, a partir do próximo ano, concordar em trazer a Procuradoria da Mulher para a Câmara Municipal. Mas por que eu não trouxe ainda nessa legislatura? Porque a gente tem que ver a estrutura física, tem muitos pontos que tem que ter adequado dentro da Câmara para fazer esse atendimento. Então, em conversa com a Procuradoria da Mulher do Estado, Já estou em análise, vou conversar com os demais vereadores para trazer também a Procuradoria da Mulher para atender as mulheres em violência doméstica na Câmara Municipal.
Flávia, mais alguma coisa que você queira colocar? Estamos aí fechando a participação da candidata, vereadora, que foi candidata e conseguiu a sua reeleição, a Flávia Aparecida Silva, que acabou obtendo aí nas urnas a quantia de 457 votos e, consequentemente, acabou sendo eleita pelo coeficiente eleitoral pelo Partido Progressista.
Oswaldo, não somente agradecer a vocês da Rádio Cabiúna pela oportunidade, agradecer mais uma vez a todos os meus eleitores, meu muito obrigada, agradecer novamente aos nossos deputados, Luiz Cláudio Romanelli, o deputado Pedro Lupion, por serem nossos amigos, por atender sempre as nossas reivindicações, ser parceiros do nosso mandato também. Agradecer ao presidente do nosso partido progressista, o João Naime, que nos acolheu. Gostaria de parabenizar e agradecer também todos os candidatos do Progressistas, principalmente as mulheres, Oswaldo, porque nós que somos mulheres, na teoria, é fácil falar em política, mas só quem se coloca à disposição sabe o quanto é difícil, e para a mulher isso é mais ainda. Então, elas são corajosas, guerreiras, quero deixar aqui o meu abraço. E falar para a população, Oswaldo, que a Flávia Silva tem um mandato coerente, transparente, de responsabilidade, sempre atendendo a coletividade. E o que precisar de mim, estarei sempre à disposição e pode ter certeza que eu estarei honrando cada voto com muito trabalho, com muita dedicação. E também aproveitar e deixar aqui um grande abraço para um incentivador, um motivador da minha vida pública, que sempre está me incentivando aí na política, o nosso ex-prefeito Celso Silva, meu tio, no qual eu tenho uma admiração, mesmo longe aí, né, mas nos bastidores, ele sempre estava nos acompanhando, engajado na minha campanha, então gostaria de deixar um abraço e o meu agradecimento também. Muito obrigada, Oswaldo.
O Navarro queria fazer mais uma perguntinha.
Nossa, hoje eu estou sendo sabatinada, não, né, diferente não,
sabe
dos
que
outros.
Que é, acho que o pessoal que está em casa também deve estar pensando isso, vendo você falar fluentemente assim tão bem e tal, não é? A Flávia vai para 8 anos como vereadora. Tem um pensamento também de sentar na Câmara do Executivo, na cadeira do Executivo?
Navarro, desculpa. Boa pergunta, né?
Ótimo.
Todo mundo que passa pela Câmara tem vontade, sim, de ir para o Executivo. Não descarta a possibilidade. Primeiramente, a vontade de Deus e depois a população e trabalho.
Já chegou a ser sondada já nessa última?
Também, sim.
Então daqui 4 anos podemos ser
novidade. Vamos trabalhar primeiro, né? Primeiro a gente tem que trabalhar e mostrar para a população se a gente tem competência e eficiência para, quem sabe, sentar um dia nessa cadeira.